Muito boa noite. Estamos de volta. O Ensaio Geral regressa à antena depois das férias e voltamos a um sítio que já chamamos casa, ao Teatro Nacional Dona Maria II de Lisboa. Já tem saudades de se sentar numa sala de teatro? Também nós. E hoje vamos descobrir o que pode ver nesta nova temporada do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. E não será só teatro. Connosco para a conversa de hoje temos o ator e encenador Tonan Quito, que tem agora em cena, ou melhor, não uma peça, mas várias peças, mas isso ele já nos vai explicar, que se chama A Vida Vai Engolir-vos, a partir de textos de Tchekhov. E temos também a bailarina e coreógrafa Olga Roriz, que vai trazer a dança ao palco da Sala Garrett a partir de dia 18 de setembro. É preciso fazer aqui uma ressalva porque estes dois trabalhos já estavam programados antes, na anterior temporada, antes desta pandemia, e ficaram, como as nossas vidas, numa espécie de tempo suspenso à espera de regressarem. Esta é a oportunidade de voltarmos ao teatro e de podermos, como público, também ver estes trabalhos. Não deixa de ser curioso, talvez pudéssemos começar por aqui a nossa conversa, que de alguma forma estes trabalhos, apesar de terem sido pensados antes deste contexto que hoje vivemos, de alguma forma refletem, parecem quase premonitórios, refletem sobre a vida que temos, sobre um tempo futuro. Tonan Quito, começámos talvez por aqui, por esta ideia. A Vida Vai Engolir-vos é uma peça que há muito tempo estava a trabalhar. É uma peça, não, são quatro peças de Tchekhov. Quero começar por nos explicar um pouco como é que foi trabalhar estas peças e torná-las num só projeto.
Sim, o espetáculo trabalha as quatro peças principais do Tchekhov: a Gaivota, as Três Irmãs, o Tio Vânia e o Ginjal. Muito ao início, a ideia seria apresentar as quatro peças, sequencialmente. A dada altura, pensámos, o projeto foi sempre acompanhado também pelo Miguel Loureiro, que seria interessante era fazer um cruzamento das peças, uma vez que todas têm mais ou menos o mesmo cenário, todas passam numa propriedade rural, algures no interior da Rússia, e onde as personagens estão confinadas, fechadas ali naquele espaço, profundamente insatisfeitas, com uma grande incapacidade de viverem, de tomarem decisões, estão engolidas pelo tédio, e então vamos assistindo aos conflitos individuais e de profunda infelicidade em que cada um está naquele momento em que as peças começam. E a partir daí começou a fazer sentido fazer um cruzamento das peças todas. Começar a cruzar os primeiros atos, os segundos, os terceiros e os quartos, porque todos têm uma estrutura muito idêntica. E sempre com esta ideia que aparecem todas as peças do Tchekhov, a dada altura há sempre um personagem que diz: e o que é que será a nossa vida daqui a 100 ou 200 anos? Então fez sentido haver esta pergunta ao longo das quatro peças, e então fazer uma peça só, tentando construir uma narrativa. Às vezes faz sentido, às vezes não, às vezes é só um mosaico de situações em que tudo se vai diluindo para um quarto ato, em que normalmente são as despedidas, mas em que já não interessa tanto quem é que é o personagem, de que peça é que é, mas sim estamos a falar é sobre nós próprios. Portanto, é o ator que está em causa com o público a questionarmos sobre isto.
E esta peça vai ser apresentada em dois palcos, no Teatro São Luís e no Teatro Dona Maria. Está em cena nestes dois palcos. Poderá o público assistir a uma parte, a outra ou então a uma maratona?
Exatamente.
A Vida Vai Engolir-vos é uma frase que sai do texto, de algum dos textos de uma das
Sei.
peças?
Sei das Três Irmãs pela boca do Vershinin, que é um personagem, e que a Masha às tantas diz que sabemos demasiadas coisas aqui nesta cidade, é completamente inútil saber tantas coisas. E o Vershinin diz que não, por enquanto vocês são poucos, a vida vai engolir-vos, vão ser abafadas pela vida, mas vão se recordar de vocês. Daqui a uns anos vão aparecer outras pessoas com vocês, e cada vez mais, até que haja pessoas que saibam muito e que então a vida possa vir a ser melhor. Então não tem dois sentidos, não é? Podemos ser engolidos porque ficamos aniquilados sem conseguirmos dar um rumo à nossa vida, mas também sabemos que vamos ser recordados. O nosso esforço que fazemos para saber, ou para estar, ou para transformar as coisas, vai ser recordado. Isso eu acho que há sempre um toque de esperança em todas as peças do Shakespeare, do Chekhov, que nos transporta para o futuro.
E para... Precisamente vamos ao futuro, Olga Roriz, a peça 6 meses depois, quase que é de facto reposta ou posta em cena 6 meses depois de ter sido pensada. É um trabalho que se passa nesse tempo futuro, no ano de 2307, no planeta Terra 3. Que distopia é esta? Que mundo futuro é este que podemos pensar em 2020, num ano tão diferente nas nossas vidas?
Mas é quase o contrário, não é? Isto é uma ficção. Eu nunca pensei em fazer um espetáculo com este tema, mas penso que veio também um bocadinho do Autópsia, do espetáculo anterior, é uma biologia, logo à partida era uma biologia, e o Autópsia acabou num sítio muito de ficção.
O Autópsia falava muito sobre esta questão também ambiental, da forma como tratamos o nosso planeta.
Exatamente. E depois acabava num sítio frio, estranho, um vórtice qualquer, um outro local que não percebíamos o que era. E isso levou-me exatamente para uma ficção, ao princípio mesmo uma ficção científica. Portanto, nós começámos por construir estes personagens a escrever. Portanto, tivemos uma semana a descrever cada um dos personagens, de cada um dos bailarinos, os seus locais, as suas profissões, etc, etc, etc. Portanto, partimos daí.
Isso é curioso porque a dança, imaginamos os criadores a criar com o corpo, mas neste caso foi um processo escrito.
Aí é sempre, no meu caso eu começo sempre à mesa, sempre. Ou seja, a ler, sei lá, a vermos filmes, a conversarmos, a escrevermos, pronto. Neste caso foi, mas e escreveram imenso. Eles escrevem todos muito bem, mas isto é tudo escolhido a dedo. E alguns textos estão no próprio espetáculo. Mas, então chegámos a estes 7 personagens, em 2307... O que é que acontece aqui? É que estes personagens, que sejam semideuses, heróis, não sabemos bem, não têm memória. Portanto, eles precisam de ir para uma espécie de um arquivo de memória e tentar perceber o que é que se passou para trás. Portanto, o espetáculo passa-se na loucura de irem buscar memórias que não têm nada a ver umas com as outras e as viverem. Portanto, estão num momento virtual. Portanto, tudo se passa numa situação virtual. Muito basicamente é isso.
Tudo isso também, certamente com uma música que ajuda a completar essa narrativa?
As músicas vêm de muitos lados. Tanto pode parecer uma música de Vangelis, do Blade Runner, como uma música que foi escrita agora, como um Tchaikovsky. Portanto, a própria memória vem também pelo próprio som. Depois o espaço está dividido em dois, tem uma espécie de uma cortina branca imaculada, onde haverá vídeo também. Portanto, no vídeo também aparecem imensas memórias de situações, de imagens, assim como as cidades agora vazias, que também para nós, neste espetáculo, são passado. Portanto, fala-se de agora como passado. E é uma espécie de um semicírculo, a cortina em semicírculo, um enorme semicírculo, e passam-se coisas na parte da frente e na parte de trás. Portanto, há dois espetáculos em paralelo. Eu queria fazer também como o Tonam, mas só fiz dois, pronto. E passam-se duas coisas, e ora, abre a cortina para um lado, e há a revelação de qualquer coisa que se passa lá atrás. Pronto, e é isto, basicamente.
É muito curioso porque aqui estamos a falar com a Olga sobre super-heróis, não é? Que tentam, no fundo, encontrar o seu passado e a sua memória. No caso de A Vida Vai Engolir-vos, temos aquilo que Chekhov melhor faz, que é as vidas comuns. É sobretudo isso que temos em cena, a vida simples também, então, não é?
Sim. Pronto, todas estas personagens pronto, não são assim tão simples, acaba por ser de uma certa burguesia, portanto, uma camada que já está em degradação, em falência mesmo financeira, portanto, também por causa disso encontra um bocadinho perdida, talvez como a própria Rússia, e tinha havido a industrialização, portanto, estava a haver uma grande transformação também na Rússia, os servos tinham acabado de ser libertos, portanto, há um grande mal-estar também na própria vivência. E ele coloca estas personagens também nessa zona de mal-estar. O que Tchekhov faz muito bem, de uma forma muito elegante na sua escrita, é que ele escrevia muito e depois passava o tempo todo a riscar até conseguir chegar a uma simplicidade de duas ou três frases. Claro, depois há grandes tiradas, mas coloca aquelas personagens todas numa zona em que parece que não está a acontecer nada. Portanto, falam coisas muito, muito banais, para não revelarem aquilo que realmente sentem ou pensam. Porque se eles realmente dissessem o que pensavam e o que sentiam, as peças não existiam. E é aí que ele é muito. É fantástico. E coloca-nos a nós também a rever-nos perante esta impossibilidade das nossas escolhas, ou deixarmos a nossa vida andar, ou não tomarmos posições, ou desejarmos sempre estar num sítio onde não estamos, essa constante insatisfação. Que ele revela muito bem nestas quatro peças. E sim, aí elas são muito, muito semelhantes, com pessoas muito diferentes. E aí de certa forma, faz esse espelho, sobre a nossa vida e sobre a nossa atualidade.
É muito curioso porque há em ambas, se calhar, em ambos os trabalhos, alguma inquietação latente sempre.
Sim.
Sim,
Claro.
Em relação ainda à Vida Vai Engolir-vos, só para explicar também a quem nos ouve, está a ser apresentada nestes dois palcos do São Luís e do Dona Maria. É muito exigente para os atores estarem, são quase 4 horas em
Isso
cena,
mesmo.
e depois seguir para outro teatro, e também exigente para o público, porque o público,
Sim.
pelo meio, tem que comer.
Sim.
Como é que será toda essa, como é que é toda a logística?
Portanto, no, às segundas e às terças e quintas, o espetáculo é a primeira parte do espetáculo, é apresentado no São Luís. O espetáculo tem 4 horas e 40, 4 horas e 45, com 40 minutos de intervalo, a meio, portanto, ali a 2 horas há um intervalo de 40 minutos, as pessoas podem sair, saem, comem, regressam. E às quartas e sextas, é no Teatro Nacional a segunda parte, exatamente com o mesmo tempo, nos mesmos modos. No sábado, dia 5 e 12, nós temos a maratona, começamos às 7 e acabamos às 6 da manhã. Temos na mesma os intervalos em cada parte. O público, quando acaba o espetáculo no São Luís, tem uma ceia, é servida uma ceia ao público, depois
No
dirige-se
teatro.
no teatro. Por volta da meia-noite e meia, mais ou menos, dirige-se para o Teatro Nacional e à 1 da manhã começa a segunda parte, que acabará cerca de 17h30. E depois há um pequeno almoço para o público. Pronto, isto é uma loucura, não é? Pronto, ainda por cima, pronto, é muito difícil com as máscaras, com aquilo tudo e com a respiração, e com o tempo todo, que é muito, muito difícil, e com o pouco tempo de preparação que tivemos, mas pronto, estamos bem.
Mas é também interessante perceber que esta vontade que o público tem de voltar ao teatro, de aderir também a
Sim.
um projeto como este. Olga, e a dança? A dança é movimento, a dança é expressão. Este tempo todo de pandemia obrigou-nos precisamente a sermos contidos nesses movimentos, nessa expressão. Como é que foi viver estes tempos, com um espetáculo que ficou à espera? Como é que foi para si viver estes momentos?
Para mim, não foi nada mal, portanto,
Ainda bem.
para já, porque já comecei uma horta, e que já tem, já como da minha horta, portanto, isso para já foi bom. Depois, fiz o meu trabalho físico em casa, normal, diário, e tive imenso tempo de reflexão. Por acaso, julgava que ia trabalhar mais. Mas não consegui, portanto, eu cada vez que me sentava, disse, ok, agora vou pensar nisto, como é que vou fazer isto, a minha cabeça estava demasiado ocupada com tudo o que estava a passar, e eu acho que isso passou com todos, não é?
Tonan também aconteceu
Sim,
consigo.
sim, sim. Foi
Não, não, não
terrível.
se consegue, as pessoas dizem, ah, e agora é que vamos criar, eu não conseguia nem ler,
Não,
Nem ler, nem ver um filme. Eu começava a ver, sei lá, um filme para me distrair e realmente a cabeça ficou super ocupada. Ela ainda está, não é? E
exatamente. Pois.
eu adormeço, pelo menos eu adormeço a pensar nisto e acordo a pensar nisto. Portanto, a minha normalidade é poder adormecer a pensar noutra coisa e acordar a pensar noutra coisa. É isso que eu espero o mais rapidamente possível. E em relação aos meus bailarinos, eu acho que eles tentaram fazer o máximo possível de exercício também, de pensar nas coisas, de viver, sobretudo viver o que está. Também nós não devemos fugir ao que se está a passar, não é? Nós temos. Agora vou dizer uma coisa muito estranha. Temos o privilégio de estar a viver isto. Podemos ter o privilégio de estar a viver isto, mas é melhor vivê-lo mesmo. Não vale a pena estar a fugir, a pensar outras coisas, a distrair-nos. Não vale a pena essa distração. E, claro, quando nós que estamos a criar coisas, e obviamente não as queremos criar à imagem e à semelhança do que está a passar, nem pouco mais ou menos. Espero que não comecemos a ver agora espetáculos a seguir aos outros a falar da Covid-19. É óbvio que isso não vai acontecer, espero eu. Agora, nós estamos dentro disto. O que é que eventualmente irá acontecer para a frente, não é? A ferida está aberta. A cicatriz é que nós não sabemos ainda. Portanto, por exemplo, se me pergunta, há um espelho do que está a passar na criação? Talvez haja num certo sítio, que inclusive é que eu disse ao bailarino, eu não sei se quero que faças isso porque estamos agora neste momento, porque se não estivéssemos neste momento eu queria, mas depois acabei por deixar, que é ele desinfeta. Está sempre a desinfetar tudo. A cortina, os bailarinos, eles dão um beijo, ele desinfeta. Mas isto era uma coisa que já existia antes. E depois eu fiquei assim, agora não, isto não pode existir, porque isto parece outra coisa. Mas na realidade eu disse, não, vou deixar, porque não posso estar assim a castrar-me desta forma.
E no caso dos atores, Tonan, também como é que foi parar, deixar de estar com o público também, sobretudo porque é para isso que se faz teatro?
Sim, foi muito complicado. Quer dizer, isto ainda funciona nós estando juntos. Pronto, podemos marcar as reuniões todas Zoom que quisermos, mas quer dizer, só serviu mesmo para estarmos a passar texto e estarmos a discutir personagens, situações, fazer o trabalho que já tínhamos feito à mesa, mas aprofundando, aproveitar para decorar texto e pouco mais dava para fazermos, e foi difícil. Isto, exatamente por isso que a Olga disse, a cabeça estava muito ocupada, de repente parecia que também estava sempre na cozinha. Pequeno almoço, arruma, vou fazer qualquer coisa, vou fazer o almoço, vou fazer o jantar, quer dizer,
E não tem uma horta como a Olga.
não tenho. Pronto, e a nível de trabalho foi mesmo muito, muito complicado. Aproveitámos sempre as reuniões, Zoom também passado 3 horas já não conseguia ter mais cabeça para aquilo. Portanto, o regresso foi tentar fazer um regresso o mais tranquilo possível. Portanto, tivemos ainda mês e meio para ensaiar. Pronto, ao início poucas horas, porque estávamos todos com medo, não é?
E ensaiar com máscara, com
Com
todas as
máscara,
coisas
com
que hoje em
tudo, cada
dia
um
é
com a sua
obrigatório.
cadeira, ninguém mexe na cadeira do outro. Portanto, vamos tentar aqui estar confortáveis. E tivemos de máscara até há bem pouco tempo e continuamos a estar, que fazia com que ficássemos sempre com a garganta seca, com uma dor de cabeça ao final do dia enorme. Mas pronto, é um contrato que fizemos entre todos, que temos de estar confortáveis e seguros, basta alguém não estar para, pronto, tomarmos as medidas. Obviamente, depois com um espetáculo tão longo, tentámos manter o distanciamento e isso tudo, e depois há os beijos, a gente é COVID, tem muita ação, apesar de. Pronto, a gente ter uma ideia geral de que Chekhov é só pessoas sentadas a falar, mas não, que tem muita ação e pronto, eu gosto de ter ação nos espetáculos, eu gosto de ver pessoas a mexerem-se, a agarrarem-se, a beijarem-se, a baterem-se e o que os atores inventem, o que está por inventar, que normalmente é sempre essa parte mais difícil do trabalho, foi com muito pouco tempo e com muitos cuidados. Claro que se fizéssemos um espetáculo de 2 horas, até poderia ser interessante trabalhar essa questão de eu quero, mas não posso, que pronto, que também está em Chekhov, mas ao final, quer dizer, um espetáculo de 8 horas, 10 horas não dá para estar a trabalhar num Chekhov conceptual, então pronto, tirar as máscaras, então partir para o risco.
E deixa-me também perguntar-vos como é que vocês veem, enfim, de que forma é que esta pandemia também está a afetar e muito, sobretudo a classe artística, os trabalhadores de espetáculo, todo um setor que está, de facto, a passar mal. Como é que vocês veem esta situação e também como é que veem que pode ser alterada ou deve ser alterada?
É assim, eu neste momento não consigo só pensar na nossa classe artística. Não consigo porque está tudo mal. Não é? A hotelaria está mal, a restauração está mal, está tudo mal. Porque, pronto, a base da economia é o que é. E é óbvio que nós temos, ou poderíamos pensar micro, mas neste momento, no meu caso, eu não quero pensar micro, quero pensar macro mesmo. Portanto, pensar só na classe artística é uma coisa que é hipócrita para mim. Peço imensa desculpa, mas é mesmo assim que eu penso neste momento. Claro, o que nós temos que pensar é o que já estava mal. Isso temos que continuar sempre a pensar. Que agora vem ao de cima muitas outras coisas também, não é? E claro que é, pronto, que é mal.
Tona.
Sim, concordo com algo. É completamente desolador, pronto, a todos os níveis. Perceber que não havia. Quer dizer, não há qualquer plano de. Obviamente, não estamos preparados para acontecer nenhuma catástrofe como esta que aconteceu. Na nossa área, quer dizer, a única coisa que eu posso apontar realmente foi o histerismo com que foi o cancelamento de contratos e não se pagar aquilo que realmente estava previsto pagar. E isto, para mim, pronto, ainda é mais insulto do que já vínhamos a ser insultados na medida em que não havia pensamento cultural. E percebermos que os contratos não avançaram, que foram reagendamentos e houve ali aquele 2 meses tudo a pôr os pés pelas mãos a nível institucional, camarário e isso, para mim foi muito, muito chocante a maneira como toda a nossa classe e muitas outras classes foram tratados. E ainda não se resolveu. Para mim é um privilégio poder estar a fazer este espetáculo e dos contratos terem sido honrados e o espetáculo foi pago. Por aí fora, houve uns percalcinhos, demorar mais tempo e isso. Mas houve muita gente que até hoje ainda não recebeu pelos espetáculos que foram cancelados e reagendados, aquela história da lei dos 140%. Portanto, acho que é só mesmo uma questão de atrapalhada mesmo, acho eu. E de não encararmos as coisas com um bocadinho menos, com um bocadinho mais calma antes de partirmos para decisões que causaram tanto dano a tanta gente e ainda hoje. Não é? Pessoas a passar fome, eu fui ajudar pessoas pronto, é complicado. Não tenho nenhuma solução, obviamente, não tenho.
Estes dois trabalhos, A Vida Vai Engolir-vos e 6 meses depois, são precisamente recuperados pelo Teatro Nacional para esta nova temporada, vindos da antiga temporada que ficou neste tempo suspenso. No Ensaio Geral, vamos agora ouvir Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala precisamente da importância da atividade cultural e, em particular, do teatro.
Se falamos de teatro e se invocamos a ligação estreita com a dança e com a vitalidade das artes performativas, não posso deixar de recordar alguém que ainda está muito presente. Falo-vos de Fernanda Lapa, que há muito pouco nos deixou. Encontrámo-nos há poucos meses para invocar Bernardo Santareno. Guardo as suas mensagens sentidas e entusiásticas. A atriz e a encenadora esteve no Centro Nacional de Cultura, nas origens da Casa da Comédia, onde se estreou como atriz na peça de Almada Negreiros Deseja-se Mulher, com a encenação de mestre Fernando Amado. Foi com essa mesma peça que se estreou como encenadora também na Casa da Comédia em 1972. Soube sempre ligar diversas formas de arte. A sua biografia fala por si. Deixa-nos um espaço para preencher, mas um exemplo extraordinário. Ao celebrarmos os 200 anos da Revolução Liberal de 1820, aconselho a leitura de Escritos Políticos e Discursos Parlamentares, 1820-1822, de Manuel Fernandes Tomás, o primeiro dos regeneradores. A autoria da obra é de José Luís Cardoso e a editora é a Imprensa das Ciências Sociais, com o apoio do município da Figueira da Foz. Trata-se do início do regime constitucional, no qual esteve envolvido o futuro cardeal patriarca de Lisboa, Frei Francisco de São Luís, o célebre cardeal Saraiva. Antígona publica Contos Completos de Graça Pina de Moraes, de quem Pedro Mexia disse: os contos dispensam enredo em favor de uma exploração detalhada de estados de alma. Ainda na Antígona, a revisitar os clássicos de Kenneth Rexroth, ele mesmo um clássico, não há clássicos que não sejam verdadeiros, dos poetas greco-latinos e orientais até ao Renascimento e às portas da modernidade. A Porta Editora publica de Mário de Carvalho, Epítome de Pecados e Tentações, o inesperado quotidiano. Boas leituras.
Sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. Estamos à conversa com Olga Ruriz e Tonan Quito, que têm dois trabalhos novos a apresentar nesta nova temporada do Teatro Nacional Dona Maria II. A companhia Olga Ruriz está a celebrar 25 anos de vida e celebra também, Olga, com o lançamento de um livro justamente sobre a companhia.
Sim, é um livro de fotografia. Dos espetáculos todos que se fizeram nestes 25 anos, onde a grande dificuldade foi escolher duas ou três fotografias de cada espetáculo, e junto de cada espetáculo tem o texto que aparecia no programa, uma espécie de uma sinopse, e todo o elenco, toda a equipa que trabalhou em cada um dos espetáculos. Portanto, é um livro-arquivo. Também.
A memória, precisamente.
Da memória, exatamente. E depois, exatamente em setembro também, dia 28, penso eu, já não lembro, vai estrear um documentário sobre o meu processo de trabalho no São Luís.
E é um documentário
de quem? Foi feito durante 4 meses de filmagens dos ensaios, não dos 6 meses depois, mas do autópsia, pelo Henrique Pina, é o realizador. E eu acho que é um trabalho interessante e importante entrar dentro do método do criador, como é que se faz um espetáculo. E pronto, são os dois objetos que vão sair destes 25 anos.
Este A Vida Vai Engolir-vos é feito em parceria também com outras, em coprodução com outras salas de espetáculo. Vai ser possível levar este espetáculo ainda a outras salas? Está previsto isso depois do Dona Maria?
Sim, o espetáculo a seguir do São Luís e do Dona Maria vai ao Teatro Nacional São João e ao Teatro Municipal Rivoli, que são também dois coprodutores. Pronto, depois estamos à espera de outras possibilidades de digressão, mas que só para muito mais tarde. É uma equipa muito grande.
Muita vontade de representarem e de estarem em palco. Os 6 meses depois também poderá viajar pelo país, ter itinerância?
Tem mais dois co-produtores, que é Lolé e Famalicão, portanto logo a seguir iremos lá. E nós estamos ainda, como este interregno imenso, estamos ainda em digressões com a autópsia, não é? Que teve muito poucas digressões. Mas já temos umas 10 cidades mais ou menos marcadas entre o autópsia e os 6 meses depois. E algumas coisas marcadas para o ano já.
Portanto, para 2021,
exatamente.
É bom pensarmos nesse futuro. Muito obrigada, Olga Ruriz e Tonan Quito, terem estado no programa Ensaio Geral, nesta edição, em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, onde poderá ver A Vida Vai Engolir-vos até 12 de setembro e a coreografia 6 meses depois, de Olga Ruriz, entre 18 e 20 de setembro, na Sala Garret. É com este convite para regressar ao Teatro Nacional que fechamos hoje o Ensaio Geral, que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Muito boa noite. Muito obrigada.